fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos conversar com Fabiola Leal, professora de Serviço Social na Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil.
O que mais tem interesse para si na saúde mental?
O que mais?
Tem interesse para si na saúde mental?
Eu acho. Eu só acho. Eu não tenho certeza. Aliás, eu tenho muitas dúvidas na vida. E o que mais me afeta e tem interesse para mim é tentar compreender junto com o outro que é diferente de mim como que ele se coloca no mundo. Às vezes, temos problemas e demandas diferentes. E o que mais me fascina com o público da saúde mental é de que a perspectiva que essas pessoas trazem para a minha vida. Uma vez, eu ainda era aluna, entrei numa instituição que atendia crianças e adolescentes com transtorno mental. E crianças institucionalizadas que foram abandonadas pelas suas famílias e foram para dentro dessa entidade. Então, era um manicômio de crianças. Foi meu primeiro contato. Eu estava começando a estudar, jovem, e não sabia de nada. E aí, fui eu e uma colega. E uma colega estava fazendo frio. Ela estava com uma jaqueta. E tem um fechiclé. Vocês chamam de fechiclé aqui? Zíper. E aí, quando a gente entrou, a gente levou um susto, você não está preparado para ver aquilo, um monte de violação, e a gente começou a interagir com aqueles adolescentes, aquelas crianças, e um adolescente chegou na minha amiga e fez assim, perguntou para ela, o que é isso, né, no fechiclé? Aí ela falou, isso é um fechiclé. Aí ele falou, é um abriclé. Fechiclé, abriclé. Fechiclé, abriclé. E aí, naquele momento, eu estava lá no meu segundo período de faculdade, e parece uma coisa idiota, parece uma coisa boba, mas aquilo me afetou tanto no sentido assim, que perspectiva de mundo que talvez eu não teria. Óbvio, né? Eu tenho vivências e situações e formas de ver a vida muito diferentes. Então, eu estou dando esse exemplo aparentemente tolo, bobo, mas para dizer assim, que o que me fascina, o que me afeta e o que me coloca, né, a partir da sua pergunta, é isso, né, a forma de se expressar no mundo, e volto a dizer, sem romantizar a loucura, sem achar que é bom, 100% bom, nada disso. Mas mesmo no sofrimento, né, de como que a gente pode apreender outras formas de estar no mundo. Não sei se eu te respondi, porque eu não tenho certeza de nada, mas...
Na sua opinião, quais os direitos que uma pessoa com doença mental deve ter? Devem ser iguais ao de qualquer pessoa?
Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que igual é uma palavra muito... Né? Não sei se tem que ser igual, porque somos diferentes. Eu não sei se vocês aqui usam um conceito, a gente tem um termo para falar disso no Brasil que se chama equidade. E para nós isso é um termo muito importante da gente lembrar a todo momento. Porque a equidade é dar aos outros conforme as suas necessidades. A necessidade de Cláudia, eu tenho certeza que é muito necessidade. É uma necessidade muito diferente de Fabiola. Podemos até ter coisas parecidas, similares, mas a forma como eu tenho que prestar o atendimento, atender as necessidades humanas da vida de Cláudia é diferente da de Fabiola. Então, não acho que temos que ter atendimentos iguais, não somos seres iguais. E se fôssemos assim, a gente colocava no manicômio, porque o manicômio iguala todo mundo, né? E joga todo mundo em clausura, joga numa instituição fechada, o mesmo medicamento, a mesma roupa, a mesma forma de cortar o cabelo, o mesmo horário para todo mundo tomar banho, o mesmo horário para escovar o dente, a mesma comida. Eu não posso escolher se eu quero iogurte de morango ou se eu quero iogurte de pêssego. Eu não posso escolher se eu não gosto de comer feijão, mas eu sou obrigada porque é a única coisa que tem, senão eu passo fome, enfim. Então, se for para tratar todo mundo igual, a gente faz isso que sempre foi feito, joga todo mundo no mesmo lugar, né? E não é isso que a gente está defendendo mais, né, há muitos anos.
Para me referir aos direitos que a pessoa com uma doença mental deve ter, isso devem ser iguais aos da sociedade.
Sim. Sobre direito, sim. Sobre o atendimento, não. Sobre o cuidado, não. Mas sobre direito, obviamente. Né? Os direitos para nós têm que ser iguais. Por isso essa ideia, esse grande lema, né, de tratar os diferentes conforme as suas necessidades. Mas o direito a morar com dignidade, a se vestir com dignidade, a comer com dignidade, a ter uma renda, um salário, enfim, um recurso para a pessoa fazer o que ela bem entender. Ela quer viajar, ela quer guardar, ela quer curtir, ela quer comprar o sapato, ela quer comprar o celular, enfim, consumir ou não, enfim, seja lá o que for. Os direitos, obviamente, essa é a nossa luta. Eu não sei como é em Portugal, aliás, sei um pouco, mas no Brasil isso está longe de acontecer. E por isso o papel nosso de assistentes sociais, né, é tão pesado nesse sentido, porque a gente está no dia a dia tentando viabilizar isso. Que as pessoas têm os mesmos direitos, porque é sobre isso que a gente está falando, né? A gente costuma falar no Brasil que nós, assistentes sociais, a gente trabalha com a gestão do caos. A gente fica gerindo o caos. E aí, isso para nós é um sofrimento mental, inclusive. Muitos colegas adoecidos, afastados do trabalho, porque não dão conta. É muito frustrante você chegar para trabalhar, ter uma fila de 80 pessoas ali fora, e você ser o profissional, assistente social, que tem que selecionar o pobre do mais pobre. Então, nesse sistema atual de barbárie, que a gente já vem vivendo há muitos anos, a gente está gerindo isso. Quem é mais pobre do pobre? Porque todos, se a gente olhar na fila, todo mundo precisa. Só que aí não tem recurso para todos, o sistema... Aí tem a burocracia, tem os critérios, tem o Estado que não investe, o governo que não investe, tem a corrupção, porque para muita coisa tem dinheiro, mas para outras não. Tem a vontade política de alguns em fazer mais e fazer menos. Então, a gente fica muito na mão de quem está nos comandos, né? Que não vivem isso daqui, não sabem o que é essa realidade. E aí o assistente social que está lá na ponta vendo todo mundo, aquela fila imensa que ele tem que atender, e ele tem 20 benefícios, mas tem 80. Aí o que ele vai fazer? Peneirar, né? Vai escolher o pobre do mais pobre. Então, para a nossa profissão, muitos colegas desistem. Muitos colegas desistem. Não são todas as pessoas que se formam e que conseguem trabalhar, porque vai para dentro de um presídio, geria a desgraça. Vai para dentro de um hospital, geria a doença e não a saúde. Vai para dentro da assistência, geria a pobreza e não a riqueza. Então, é muito frustrante. No Brasil, a gente tem um diferencial. Eu falava há pouco, agora, na hora do almoço, que vocês não têm muito em Portugal. A gente tem uma luta chamada luta antimanicomial. Todos os utentes, os familiares, todos ou a grande parte, nós profissionais, os estudantes, enfim, a sociedade de uma forma geral, a gente tem o que a gente chama de movimento social. Todas as conquistas das pessoas com transtorno mental ou com alguma demanda em saúde mental no Brasil acontecem no dia a dia pela luta. Então, a gente se organiza, a gente vai para a rua, a gente bate panela, a gente acampa na porta do governador, na porta do presidente, a gente pede reunião, a gente denuncia nas organizações internacionais de direitos humanos, a gente denuncia na organização local, a gente se articula, a gente fecha serviço. Hoje, ninguém vai ser atendido aqui, todo mundo na rua, luta. E aí a gente começa a se organizar, a gente pede audiência pública, a gente faz documento, entrega aqui, entrega ali, e nós da universidade, eu como professora, fico intermediando isso a todo momento. A gente senta com o vereador, senta com o deputado, senta com o senador, pede, articula, e isso faz uma diferença. A gente conquista muita coisa no peito e na raça, por conta da luta, e que eu sei que isso não acontece aqui. Não tem essa luta. Toda vez que vocês ouvirem falar de Brasil, vocês vão ouvir falar de luta antimanicomial. O tempo inteiro. Nossas camisas, nossos botões, nossas faixas, nossa tudo. Desde o carnaval, que eu disse, é a luta antimanicomial que faz. E essa luta é muito grande. Essa semana lá agora no Brasil foi um feriado grande. E todo ano nesse feriado agora de setembro acontece um congresso nacional, um seminário, onde o Brasil todo se reúne, foram quase 4 mil pessoas, entre utentes, familiares, profissionais, estudantes, se reúne. Essa semana foi no Rio de Janeiro. É, cada ano é num lugar. E aí, um congresso, o congresso mais importante, o Congresso Brasileiro de Saúde Mental. Então, onde essa luta ela tem uma visibilidade, a gente pauta, a gente discute, a gente tira propostas, encaminhamentos. Isso faz toda a diferença, né? Que, infelizmente, eu sei que aqui isso não acontece.
Como se pode viver no Brasil com o flagelo das drogas e a criminalidade? Como afeta isso os cidadãos portadores de doença mental? E consegue comparar com o caso português?
Eu não sei se eu consigo comparar com o caso português, mas no Brasil, voltando a dizer, né, a questão das demandas em relação ao uso de drogas é um grande problema para nós. E nesse ponto, volto a dizer que a política de drogas no Brasil, né, as intervenções que são feitas para essas pessoas, a gente está muito atrasado em relação a Portugal. Portugal tem uma política nessa área muito mais avançada, né? Que é o que a gente vai chamar com intervenções na área da redução de danos, em que no Brasil a gente caminha a passos muito lentos. Se a gente for pegar, não sei se vocês já viram na TV, em reportagens, em filmes, o que eles chamam no Brasil de cracolândias, que são, né, os lugares onde as pessoas... Eu odeio esse termo. Então, isso é muito comum nas grandes cidades. E essas pessoas, elas precisam de tratamento, assim, no sentido do cuidado, né? Elas precisam de uma atenção, elas estão ali numa situação, imagina, desumana, porque aquilo não tem humanidade, né? As pessoas acordam e dormem no uso de drogas em situações precárias, sem alimentação, sem vestimenta, sem cuidados, com muitas doenças, problemas de saúde, sem moradia, sem tudo, né? Desumanas. E aí, qual é a intervenção do governo brasileiro? Polícia. Né? Então, é violência, é recolhimento dessas pessoas de forma compulsória, enfim, a gente ainda está muito, muito atrasado nesse sentido. Então, e em torno disso vem toda uma lógica associada à violência, né? A violência de todas as formas.
A segunda parte da pergunta tem a ver como é que essa realidade afeta os cidadãos portadores de doença mental.
E aí a gente vai encontrar, em meio a essas pessoas em uso de drogas, muitas pessoas com problemas de saúde mental, ou em decorrência do uso, ou uma doença, uma questão precoce, e o uso, né, acaba corroborando com isso, e afetam diretamente, né? E vou dizer mais, afeta num sentido negativo pelo seguinte: no Brasil, a gente tem duas políticas que não dialogam. A gente tem uma política que é segurança pública voltada para pessoas que têm drogas, usam drogas e têm problemas com as drogas. Então, é segurança, é justiça, é polícia, enfim, controle. E do lado de cá, a gente tem uma política do sistema nosso de saúde, que se chama SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, que é voltada para as pessoas, para o cuidado em liberdade, para o atendimento na rede e tudo mais. E essas duas intervenções, elas não conversam. Então, você acaba por estigmatizar quem está aqui, atendido por uma política totalmente controlada, enfim, violenta, e do lado de cá, estigmatizar e colocar esse sujeito numa caixinha também separado. Sendo que essas políticas deviam dialogar, elas deveriam estar pensando da mesma forma, com os mesmos princípios, com dignidade, enfim, com cuidado e liberdade. Então, no Brasil, nesse ponto, em termos de intervenção e políticas, a gente tem algo muito... só com muita luta. Por isso, a luta que eu falei antimanicomial é muito importante, né? Para fazer com que isso, aos poucos, a gente vai tentando modificar, né?
Quais as diferenças que já teve a oportunidade de detectar entre o sistema de saúde mental português e o brasileiro?
As diferenças?
As diferenças.
Bom, pelo pouco que eu estudo e conheço o sistema de vocês, eu acredito que o nosso é muito mais universal, né? O Sistema Único de Saúde no Brasil é considerado patrimônio mundial da humanidade, porque nós somos o único país no mundo que temos um sistema de saúde 100% gratuito, universal, de qualidade, para quem demandar. Você é português? Se você viajar para o Brasil agora, você vai ter o mesmo atendimento que eu tenho como brasileira. E você será um estrangeiro no meu país, ainda que a gente seja muito quase parente, os portugueses e os brasileiros. E, como eu falei para vocês, eu estou ficando na Escócia, né? E aí o escocês, quando vai ao Brasil, ele vai uma vez no ano. Na última vez que ele foi agora, em junho, ele teve uma infecção de dente muito forte e ele já foi preparado, né? Me levem para o hospital, aquilo, enfim, infeccionou e tinha que tomar antibiótico e ficou bem sério. E a gente falou, não, nós não vamos te levar no hospital privado. Ele, não, mas eu tenho dinheiro para pagar, eu vim com um seguro de saúde. A gente falou, não, a gente vai ao hospital privado para você pagar se a gente não conseguir o Sistema Único de Saúde. E ele falava, mas eu sou escocês, eu não sou brasileiro, eu não tenho cidadania. Você vai ser atendido. Levamos a ele ao SUS, ao Sistema Único, e ele teve todo o atendimento, enfim, medicamento, antibiótico na veia, precisou lá, enfim, acompanhado e tal. E ele volta dizendo para isso, assim, né? Volta dizendo isso. Ele fala, mesmo o sistema de saúde aqui na Europa, lá na Escócia, por exemplo, ainda que seja público e gratuito para a maioria dos escoceses, mas grande parte a gente está financiando e pagando no privado. Então, assim, temos muitos problemas, muitos. Muita gente sem atendimento, muitos, porque a população é muito imensa para a quantidade de recurso que o sistema de saúde tem. Mas todo o atendimento de saúde mental no Brasil é público e gratuito, né? Assim, o atendimento que a gente acredita. Claro que tem os atendimentos pagos, as clínicas caras e tudo mais. Mas todo atendimento que nós defendemos e que nós acreditamos é público.
Nós,
né?
Aqui também temos o Serviço Nacional de Saúde.
O Serviço Nacional de Saúde, né? Então, e aí eu não consigo comparar e te responder exatamente tudo o que é diferente, porque eu não estudo a fundo aqui. Mas eu sei do meu país, assim, nesse sentido, né? Que a gente ainda tem um Sistema Único de Saúde. Obrigada.
A trocado capacauste, duple elaste, fele ferro fuga, história, loco alubrimente múltiple, organi periode plaste, rapa recipro rusti, saga simplita na vela vera viva unívora, cidade.
Senhor cidadão,
senhor cidadão,
me diga por quê,
me diga por quê,
você anda tão triste,
tão triste,
não pode ter nenhum amigo,
senhor cidadão,
na briga eterna do teu mundo,
senhor cidadão,
tem que ferir ou ser ferido,
senhor cidadão,
oh cidadão. Que vida amarga,
que vida amarga, que vida amarga. Oh, senhor cidadão, eu quero saber. Com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo, se faz uma tradição. Oh, senhor cidadão, eu quero saber. Com quantas mortes no peito, se faz a seriedade.
Senhor cidadão, eu e você temos coisas até parecidas. Por exemplo, nossos dentes,
senhor cidadão,
da mesma cor, do mesmo barro,
senhor cidadão,
enquanto os meus guardam sorrisos,
senhor cidadão,
os teus não sabem se não morder.
Que vida amarga. Senhor cidadão, eu quero saber. Com quantos quilos de medo, se faz uma tradição. ó senhor cidadão. Se a tesoura no cabelo, se a tesoura no cabelo, também corta a crueldade.
Senhor cidadão,
senhor cidadão,
me diga por quê,
me diga por quê,
me diga por quê,
me diga por quê.
Me diga por quê,
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 me diga por quê.
Então, em nome da Rádio Aurora, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Foi um prazer tê-la entre nós. Obrigada.
Olha, eu que tenho a agradecer à Rádio Aurora e dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Como professora, a gente costuma dar nota, então nota 10. Então, é muito emocionante. Se eu começar a falar demais, eu começo a chorar. A gente se emociona, né? Porque tão bom sair do Brasil e chegar aqui e ver isso. Com toda precariedade, com tantos aviões sobre nossas cabeças, fazendo com que a gente dê uma pausa e respire, mas é nisso aqui que eu acredito, né? Essa aqui é a minha luta todos os dias no meu país. E poder estar aqui e vocês me receberem com perguntas tão fantásticas, se prepararem para isso, eu agradeço. E podem ter certeza que já sou uma pessoa diferente depois de passar por aqui. E eu sei que é muito difícil levá-los para o Brasil, mas se eu pudesse, levaria todos para curtir com a gente o nosso carnaval. Mas também, nada impede de que a gente possa vir fazer carnaval aqui também, né? Então, eu não sei se alguém tem rede social. A gente tem uma página no Instagram chamada Bloco Que Loucura. Os usuários colocam as fotos, os utentes, né? Esqueço que aqui vocês usam um termo diferente. Estão todos os vídeos lá para que vocês possam ver o que, que é essa loucura que a gente chama, né? Uma loucura bagunçada, desorganizada, que é assim que a gente gosta, mas muito alegre, né? Com todos os desafios. E que a nossa energia brasileira também contamine vocês, né? E que a nossa luta antimanicomial, né, que loucura não se prende, loucura não se vende, o cuidado tem que ser em liberdade, né, pelo fim dos manicômios, essa é a nossa luta diária, possa também ser a luta de vocês aqui. Então, eu estou, assim, sem palavras para dizer o tanto que eu estou agradecida de passar essa tarde com vocês. Obrigada a cada um.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.